Você está ouvindo o HitCast,
o podcast do Combo Infinito. E hoje nós temos um assunto um tanto quanto bizarro, né, Liptex?
É isso aí, mas antes, Ariel, a gente tem que, sei lá, né, pedir certas desculpas pros ouvintes, né?
Mais ou menos. É, bastante, né? A gente sempre fala que o HitCast voltou de uma vez por todas com força total e ele...
Parece que a gente sempre mente, né? É. Mas é que é... Pra galera entender, a gente com o tempo aí longe dos microfones, da podosfera e por problemas técnicos e pessoais também, mas acredito que agora a gente vai voltar de vez.
Né? Ou não, né? Mas se você tá ouvindo isso, ainda é uma esperança pra gente, pois você voltou, amigo ouvinte.
Isso, exatamente.
Exatamente. Então, antes da gente ir pro assunto bizarro, vamos apresentar os nossos camaradas aí, vamos?
Com certeza, aqui do meu lado esquerdo tá um dos japonesinhos mais queridos e carismáticos da história do Brasil. Ex-participante do Noobs, Christopher Nomi.
Nossa, eu já logo de cara.
Você de caras, boas-vindas, rapaz. Seja bem-vindo, Christopher.
Ô, valeu, galera. Eu migrei aqui de podcast, né?
De evoluir.
Seja bem-vindo mesmo, que é o seu primeiro, né, Cris?
Ah, sim, verdade, verdade. Primeiro podcast na minha vida.
Acabou de perder o Imen.
Nossa, velho. Ô, Cris, você podia fazer uma musiquinha pra nós, hein?
Vocês... Oh, nossa, cara.
Pra você que já viveu em Liber City.
Mas, podcast, muito obrigado pelo convite aí, né? Espero que dê um ótimo cast, galera. Valeu.
Com a sua presença, não tem como ser diferente. E do nosso lado direito, nesta mesa redonda, temos outro japonês rivalizando com o Chris. Mas esse japonês a galera já conhece também do Noobscast. E apesar dele ter gravado vários podcasts com a gente, não saiu ainda nenhum com ele. Ele é um pé frio.
Nenhum foi por...
Nenhum,
cara.
Nenhum. Puta, espero, que pariu, espero, mano. Esperamos que este vá. Seja bem-vindo, Takashi Sakuma.
Nossa, não... por que vocês escutam eles? Nem eles mesmos sabem dos trabalhos deles. É lógico que já saiu um...
Oh, retrospectiva, não. O Takashi participou, cara.
É verdade, cara. Putz, era só pra saber se ele tava ligado.
Ei, isso, Ariel. Que tem dois no ar, só. Só tem dois episódios e os caras não sabem.
Não tem só dois. Vamos ser justos. Tem os três. Tem os três.
E aí, galera? Voltei. Voltamos, né?
Voltamos.
E ficou de antes.
É. Eu achei que ia ficar só... E aí, galera?
Voltei. A gente só não recuperou o ritmo, né?
Nenhum.
Tá lento o negócio.
Chama o último participante, Deputado.
E por último, mas não tão menos importante, atrás do Ariel,
não,
está o nosso querido ultrajante Marcelo Rodrigues.
E aí, pessoal que escuta?
Que escuta, você tá falando pros caras que são cegos, mas que escutam, né? Pros surdos você já não pode.
Ah, é. Não, lógico.
É legal porque você tá definindo um público-alvo aí.
É lógico, a gente sempre tem que definir quando a gente começa a gravar e essas coisas, a gente tem que definir nosso público-alvo. Tomara que aqui sejam as pessoas que escutem.
Exatamente.
Tomara.
É bem observado. Se você for ver, é bem observado.
Porra, vocês estão fazendo bullying com as pessoas surdas.
Elas não estão ouvindo, cara.
Vocês estão fazendo bullying, cara.
Mas elas não estão ouvindo.
Mas isso é mancada, mesmo assim. É pior ainda.
É antiético.
É a mesma coisa,
né,
você,
cara,
ficar mostrando o dedo do meio num cego. Imagina, tem um cego sentado num ponto de ônibus e você fica mostrando o dedo do meio na cara dele, assim, ó.
É, cara.
Sacanagem, cara, é isso?
Será que é sacanagem? Eu não acho que é sacanagem, não, pô, velho. Sacanagem,
esse Marcelo é um trollador.
Eu, a não ser que você fale assim pra ele: estou mostrando o dedo do meio pra você.
Na sua cara.
Tipo, Takashi, eu tô mostrando o dedo do meio pra você agora. Você não tá vendo.
Não,
você
não tá mostrando pra mim, provavelmente você tá mostrando pro monitor seu aí.
Pra uma imagem que tá sua aqui, então eu tô tipo mentalizando.
Ai,
você. Tá quase no
mesmo. Tá bom, tá.
Depois das apresentações, nós não temos mais nada a fazer a não ser chamar os nossos e-mails e comentários, né?
Muito bem, meus amigos, estamos na leitura de e-mails e recados. que na verdade hoje somente daremos alguns recados para vocês.
Exatamente, porque o último podcast que nós lançamos foi o Hitcast Retrospectiva, e a retrospectiva, né, foi do ano passado, já estamos na metade do ano, não tem nem sentido, não é?
É, a gente pede desculpa pra galera que comentou e tal, mas é que faz tanto tempo assim que acho que nem o pessoal que comentou ia lembrar, né? Mas o recado que a gente tem pra dar é basicamente o que a gente falou ali no começo do cast. Agora a gente voltou com uma força renovada e total.
Nós voltamos novamente de outras voltas, né?
Voltamos novamente de novo.
De novo. E again. Então, dessa vez, nós estamos muito comprometidos com o projeto, até por isso que deu uma parada, uma pausa, pra primeiro a gente focar na parte editorial. O site tá indo muito bem, graças a Deus. Então a gente tá num momento muito bom pro Hitcast voltar. E por isso que nós também trouxemos o nosso amigo colaborador, nosso grande amigo agora também, o Guto, que é o cara que tá à frente dessa edição. Inclusive, eu quero deixar aqui, cara, publicamente, o meu e o seu, o nosso agradecimento pro Eric, o Eric Godoy, o Butcherman.
Boa, tivemos bons momentos. Trabalhamos muito bem juntos, mas infelizmente a gente acabou seguindo rumos diferentes, né?
Exato, alguns compromissos dele, nosso, acabou não batendo nossos horários, as nossas agendas, então nós tivemos que dar uma pausa também justamente por causa disso. Mas como nós estamos focados em fazer do Hitcast um podcast bacana, nós fomos atrás de alguma coisa que tivesse uma qualidade tão boa quanto. E aí nós estamos agora com o Guto Araújo ajudando a gente.
É isso aí, pessoal, esse é o podcast da volta, e com certeza vocês verão muito mais e mais e mais. Espero que vocês gostem. E pra acessar, Ariel, como é que o pessoal faz pra acessar o nosso podcast?
Você encontra o nosso podcast, se é que você já não encontrou, pelo www.comboinfinito.com.br. Lá dentro você tem o menu podcast, que tem as duas opções de podcasts dentro do Combo Infinito. O Combo de 5 Hits, que nós também estamos com uma pausa gigante. E agora o Hitcast, que é o nosso podcast ativo do momento. E pro pessoal encontrar a gente nas redes sociais, Adeptecos.
Exatamente, Sanduíche Ishi. Nós estamos em todas, praticamente todas as redes sociais, as que realmente importam, que é o Facebook, que é facebook.com/combo infinito, o Twitter, @combo infinito, e o Alvanista, Combo Infinito também. Ah, e o Google Plus, que também estamos como Combo Infinito.
Esperamos realmente que vocês estejam gostando dessa volta do Hitcast, a volta que vai ficar.
Isso aí, pessoal.
Contamos com os feedbacks de vocês.
Se vocês acharem uma merda, pode falar. Se vocês gostaram, pode falar. Se vocês querem fazer o impeachment do Ariel, pode mandar também o impeachment.
É, tudo nosso. E digam também o que vocês acharam deste novo nome, o apelido que o Adeptex está tentando dar pra mim, frase solta, que é o Arigel. Então,
Arigel. Arigel, ele é espanhol.
E eu, mesmo não sabendo falar em espanhol, eu tenho um apelido em espanhol, então. Mas tudo quanto estranho. Mas eu gostei, tem que dizer que eu gostei. Quero ver a opinião dos ouvintes.
É isso aí. Então, vamos lá pro cast. Espero que vocês curtam. Valeu! Se o pessoal odiar o tema desse cast, se falar assim, nossa, cara, que ideia de merda que vocês tiveram, foi culpa do Ariel.
Ok, a culpa é minha. A culpa é minha porque um dia eu pensei, porra, tem muita coisa bizarra nos jogos, cara. Coisa que a gente vê, pensa, porra, tem estranho isso, mas a gente deixa passar. Então hoje a gente não vai deixar passar as bizarrices, e não são poucas, que existem no mundo dos games.
Pra ilustrar um pouco, pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, que o Ariel vai explicar melhor, pra vocês entenderem o que são essas bizarrices dos games. Porque você pode entender de tipo, ah, cara boa. Isso é dentro do contexto do jogo, é verossímil, porque você fala, pô, o cara é um super-herói, então ele boa. Só que existem certos furos, ou certos itens, certas coisas dentro do jogo.
Eu diria que escolhas criativas dos produtores.
Isso, que são meio escrotas.
Totalmente.
Então é isso que a gente vai discutir agora.
Se é que isso é tão importante assim nas nossas vidas, mas enfim. Imagine o seguinte, vamos na verdade dividir esse assunto, né? Uma das discussões...
Já vai começar? Já começar?
Ainda não vou dar o exemplo, mas vamos dividir aqui o assunto entre bizarro e defeito, bug, problema. O que é bizarro não é bem um problema, é uma escolha, como nós estávamos dizendo. É algo que funciona dentro do jogo, que não te atrapalha, não deixa de fazer você evoluir dentro do jogo, mas faz você parar e olhar com a cara de trouxa pra tua TV.
É,
não é? E agora, um bug, por exemplo, você tá andando e vê uma parede invisível. Aquilo ali pode ser um bug. Se seu carro entrar dentro daquela parede e andar no nada, como acontecia na série Driver no Play 1, é um bug ainda maior.
Ou então, quando a gente jogava FIFA Online, você chutava a bola e ia pra cima do estádio, contava gol.
Ótimo, né, cara?
Foi. Battlefield 3.
Aconteceu várias vezes.
Battlefield 3, onde a cabeça do cara, tipo, fica a quilômetros do pescoço. Então, tem muitos exemplos de bugs.
Tipo do Inspetor Bugiganga.
É, bem por aí, cara. Tipo Olivia Palito, né? Agora, o que nós estamos dizendo e nomeando como bizarro, é o primeiro exemplo que nós vamos queimar agora, é o famoso spray do Resident Evil. Como pode alguém estar morrendo e, por causa de um spray salvador, voltar a viver e ficar de pé pronto pra outro?
É, cara, porque se você for ver, assim, a gente joga tantos jogos, mas a gente não percebe o que envolve, né? Então, tipo, você, qual é o conceito do zumbi? O zumbi, quando ele morde uma pessoa, a pessoa começa a, logicamente, já pega a doença, e ela em horas morre e vive daquele jeito que a gente conhece, né? No caso do Resident Evil, né? São vários conceitos de vários zumbis, mas o Resident Evil funciona desse jeito. E aí, cara, você tem um spray.
Spray salvador.
Que salva a sua vida, mano. Não faz sentido, cara.
E às vezes é um aerosol, spray.
Mano.
É aerosol. Podia ter escrito Axe nele. Mas o problema ainda é que o cara às vezes fica a 2 metros de você jogando esse spray. Você tá no chão, ele joga reto, não direcionando pra você. E você ainda assim...
I'm not gonna make it.
Você simplesmente sobrevive sem nenhum tipo de mordida. E fora também, sem falar da mordida do zumbi nos caras do Resident Evil, que não faz nada.
É.
Apenas pra gente começar um pouco. Vamos começar agora, já dando as boas-vindas pro Chris novamente. Eu gostaria de uma explicação lógica para o spray do Resident Evil vindo da cabeça do Chris.
Por que minha, cara?
Porque você é o cara, mano.
Eu acho engraçado que mais bizarro ainda do que o spray... É aquele... São as ervinhas lá,
as,
né?
Plantinhas.
As plantinhas. É verdade. Você pega a plantinha verde, pega a plantinha vermelha, mistura, vira um pozinho, e aí você se cura, cara.
Agora, cara, o que o cara faz com aquela planta? Não é bizarro?
Não.
Então, peraí, não.
Plantinha vermelha.
Cara, você, peraí, você, tipo, abre um armário... Num laboratório que tá, tipo, devastado, e você encontra uma planta vermelha dentro de um vaso.
Uma planta vermelha reluzente de vida que ela tá, tanto tempo que ela tá lá.
Não faz sentido.
Peraí, sabe, ó, uma das coisas que eu mais me interesso nesse podcast é ouvir as explicações, cara. E o Marcelo Rodrigues acabou de dizer que não é bizarro. Por quê?
Cara, planta verde, vamos ver o que uma planta verde faz com a gente. Quando a gente usa uma planta verde... A gente não, porque eu nunca usei.
Ah, né? Certo.
Nunca usei, né? Bom samaritano que só nunca usei.
Certo. Né?
Quando o povo indígena usa a planta verde...
Isso! Mas, ô Marcelo, você nunca usou mesmo?
Cara, assim...
Você nunca tomou boldo, acusou. Cara? Você nunca tomou boldo?
Eu duvido. Você já acusou sim, cara.
Não, minha mãe tá aqui na sala, não.
Você não entendeu a piada, né? Mas beleza, foi idiota
não,
de qualquer
ideia,
jeito.
A ideia que é a seguinte: quando você usa uma coisa dessas, ela retarda você.
Retarda?
Retardo. Não, você tem um atraso, né? Você fica meio mole.
Fica mongol.
O mongol faz com que você não sinta dores.
Certo.
Logo, seu organismo com a planta ficará mongol também. Então, aquilo não fará efeito tão... O efeito zumbi não será rápido em você. Porque
então,
será lento.
Todos os protagonistas de Resident Evil morrem depois do final do jogo. A gente não vê.
Exatamente, cara. Os 6, os 6, os 7, até o 11 são prelúdios do que aconteceu nos primeiros.
Ou todos eles acontecem em 24 horas.
Que nem Jack Bauer tá aí, não deixa mentir.
Se você for ver, juntando todos, até agora deu umas 17 horas. Falta ali umas 7, mais ou menos, pro vírus tomar conta do corpo do Leon, do Chris, pra eles ficarem zumbis.
Aí você fala assim...
Na verdade, não existe antídoto.
É, então. Aí você fala assim, porra, mas e a vermelha? Ah, cara, você não ouviu falar de corante... Entendeu?
Tá vermelho e azul, né? Então quer dizer que o spray... Talvez seja uma explicação pro spray, vamos lá. Talvez o spray tenha dentro dele algum conteúdo da planta verde?
O spray é nada mais do que a planta verde
em formato aerosol.
Em formato aerosol, isso.
Isso.
Certo.
Mas é que tá, né, cara? Tipo, existem antídotos espalhados pelo cenário todo. E só você encontra.
Só você, cara.
Usa um antídoto, cara.
É bizarro.
Estranho.
É bizarro.
É bizarro. É bizarro, concordo.
Vocês estão escrotizando a mecânica de 90% dos games de FPS, cara. 90%
de FPS?
De todos FPS, os jogos, não. Cara. FPS não. FPS é muito pior. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. I'm not gonna make it! Nice. Mas tem uma coisa... Cara, eu vi na internet há muito tempo atrás e isso me fez pensar muito. Por exemplo, estamos ali jogando com o John Marston.
Certo.
O cara é motherfucker de várias maneiras.
Explica de que jogo ele é.
Toma tiro.
É, né?
John Marston do Red Dead Redemption, pelo amor de Deus.
Um dos poucos jogos que a Liptex concluiu.
É.
Tá bom. Nossa.
Deixa aí.
Ele é você que não gosta de...
Sandbox, né?
Sandbox?
Eu disse isso alguma vez.
Ele não gosta de GTA, agora tem que defender. Ele não gosta de GTA, mas ele tem...
Não, eu vou explicar,
Ele tem bons sentimentos por GTA.
Eu sou um cara... Eu vou explicar de novo, porque eu não devia, porque vocês não merecem. Mas eu consigo resumir rapidinho. Eu não curto muito o estilo de jogo do GTA, mas eu simpatizei muito com o quinto. Eu sou um cara cheio de preconceito?
Sim.
Sou.
Totalmente. Sou.
Todo mundo, né?
Todo mundo.
Não, mas o Alessandro é especial, assim, ele se destaca.
Tá bom. Aí o que acontece? O meu problema com o sandbox, o meu problema com o open world, é o seguinte. A repetitividade das missões. Eu não gosto de fazer side quest. Eu vou direto nas missões principais. Um jogo que poderia demorar 80 horas, eu finalizo ele em 10 horas.
Mas eu também.
Então, é assim. É esse o meu pensamento.
Mas
sobre isso.
Red Dead Redemption, você não achou repetitivo?
Achei.
Assassin's Creed, que você ama tanto?
Eu não amo tanto e eu achei repetitivo. Você conseguiu entender? Você ouviu o que eu acabei de falar? Se você ouviu, você não devia estar fazendo essa pergunta, mas vamos voltar pro cast.
Ele é muito crítico.
Red Dead Redemption, John Marston. O cara moda forte, todo mundo tem que concordar.
Totalmente.
Toma tiro de todas as armas. Fuzil. Fuzil não, que não existia fuzil naquela época, mas 12. Acho que... Sei lá, Winchester, eu não
lembro. Qualquer arma de fogo é foda. Então,
toma vários tiros. Tem uns jaguar, enfrenta os jaguar e não morre. Só que se ele cair na água, ele morre.
Se cair na água, ele morre.
É verdade.
Ele, o Altair.
Mas que porra!
Altair?
Altair do Assassin's Creed 1.
Aí eu comecei a pensar, não, eu comecei a pensar, cara, nos jogos que você... A água é um dos maiores vilões dos games, cara.
Mas deixa claro que no 3, ele não morre na água, hein?
Não, mas tudo bem. Tem um que ele...
Ah, nossa. Ele demorou 3 gerações
não,
pra aprender a nadar.
Vocês estão confundindo os personagens.
Que merda é essa?
Quem não sabe nadar é o Altair. No 3, vocês estão jogando com o índio.
Isso.
Ele tem que saber
nadar. É bom deixar...
Mas o Ezio, eu acho que ele tá falando,
eu acho que não.
Ah, não, o Ezio não morre, não. O Ezio não morre, não.
É o...
Não, 3-3.
O Revelations,
não
é?
Já no 2, já no 2, o Ezio nadava. Já no 2.
O Ezio nada, o Ezio nada.
O Ezio já...
No 2, nada?
No 2,
nada, nada.
O Ezio já chega chutando a bunda da Altair.
Ele tá em Veneza, cara, cheio de rio lá.
Mas eu tenho uma teoria. Sabe por quê? Sabe por quê que a água era o inimigo dos games? Era, né? Hoje não é mais. Porque imagina renderizar aquela porra da água,
não,
você nadando e espirrando a aguinha pros lados.
Não, beleza, cara. Só que tem uma coisa que ela consegue ser mais bizarra. Você lembra do jogo Frog?
Sim.
Nossa.
É uma rã, bicho. É uma rã. Ele é um anfíbio.
Como pode?
O que é um anfíbio? Que consegue viver na água e na terra. Só que se ele cair na água, ele morre, cara.
Qual é o sentido? Qual é o sentido dessa patifaria?
Mano, a água é o maior vilão dos games. Não tem pra Wesker, não tem pra Nemesis, não tem pra, sei lá, pra Bowser, não tem pra ninguém.
Isso,
cara.
Porque os alienígenas do filme Sinais nunca foram personagens de games.
Nossa senhora, vocês estão indo muito longe nesse cast, cara. I'm not gonna make it! Nice.
Eu defendi o Assassin's Creed por quê? Porque eu não sei nadar, cara.
Eu também não sei.
Então já vamos deixar. Quantos anos você tem, Ariel?
Eu tenho 29, cara.
Ah, então sua vergonha é maior que a minha. O Ariel não sabe nadar com 29 anos. Que vergonha, cara.
Não, mas peraí. Você tá falando o quê? Que você não sabe nadar no lugar. Se te jogar no oceano lá, no meio do mar, você não consegue sobreviver. Mas se você cair num lugar que você consegue dar umas braçadinhas, você escapa numa boa, não é verdade?
Não, você dá pra você se bater até conseguir, cara. Isso dá. Eu já consegui.
Então, tá, mas então. O Altair, ele morre numa lagoinha que dá no joelho.
É.
Ele tocou na... Qual é a explicação lógica, Christopher Nome?
Nossa, eu não sei. Eu defendo a explicação lógica pro John Marston, cara. Que eu acho que ele carrega tanta arma que ele afunda na hora, tá ligado?
É verdade, cara. O cara consegue carregar 300 armas, munição, tudo, aquela roupa imensa e consegue, tipo, ficar em pé, né, velho? Essa é mais bizarra.
Isso já acaba me levando pra outro exemplo bizarro, então. Como, todas as bolsas e mochilas dos jogos são de mulher.
Hum?
Cara.
What? Tem um buraco negro.
Buraco negro, velho. Cabe tudo. Cabe 12, cabe rocket launcher, cabe tanque se você deixar, cara.
E uma coisa legal que tem no Far Cry é aquele negócio, né? Você começa com uma... Primeiro você tira um couro de um cachorro pra você fazer uma mochila.
É verdade.
Já é meio bizarro. Mas beleza, o cara é meio...
Sabe aproveitar os recursos, né?
Cara? É, então, o cara, tipo, fica todo doidão, todo tipo da tribo, pá. Faz uma estatua muito louca. E beleza, aí o cara rasga um cachorro. Só que assim, pra você evoluir a sua mochila, não pode ser mais couro de cachorro. Tem que ser couro de tigre, de demônio da Tasmânia. Você tem que ir na casa do caralho pra encontrar um bicho que é simplesmente imortal. Porque no Far Cry, cara, você descarrega um pente inteiro no bicho e ele não morre, cara.
Ele continua correndo.
Que freak que é essa bolsa?
Imagina que freak que é esse bicho, cara. Mano, tem um tigre lá. Que, eu não sei. Vocês já assistiram a Ilha do Dr. Moreau?
Já.
Que é um cientista maluco que vai pra uma ilha e começa a fazer uma experiência genética com pessoas e animais e tal. Fica um bicho muito louco. Só pode ser isso, cara. Porque eu descarreguei uma metralhadora na cabeça de um tigre. Ele veio, me deu uma patada na cara e me matou, cara.
Nossa, é tipo os monstros lá do Uncharted, né?
Exatamente, aqueles Yeti lá,
nossa,
né?
Nossa, é.
Doidão. É tipo isso, cara. Mas é um tigre normal, entendeu? Você tá lá no Uncharted, você tem uns bichos que você não sabe quem são eles. Você não sabe, é uma coisa mais envolvendo magia. É. Aí você entende se o bicho não morrer. Mas ele era um tigre, cara.
Mas vamos, peraí. Quantos tiros é preciso pra matar um tigre?
Quem aqui já matou um tigre?
Só um na cabeça, né?
Não.
Se você der um tiro na cabeça do tigre, acho que você mata, né? Eu acho.
Não,
sei.
Tá. Não, aí beleza, mas tendo em vista que o cara chegou na ilha, ele não sabia nem atirar. Quantos tiros você acha que.
Não, mas o cara já tava muito doidão depois disso. O cara já tava mestre das armas já.
Você já tentou matar um tubarão lá?
Não, nem cheguei perto do tubarão que eu acho que eu vou morrer.
Não, você não consegue matar, velho. E jacaré, então? Que te roda?
Jacaré eu matei.
Você
jacaré
matou?
Jacaré eu matei. Matei na faca, mano. Crocodilo Dundee.
Vocês só não matam um tubarão no Far Cry porque vocês não jogam com a Lara Croft. Porque ela mata tubarão com soco.
Ah, mas você tá misturando as coisas, filme com jogo.
Só foi um exemplo, pífio. Continue.
No jogo ela jamais faz isso, cara. Ah não, pior que... Não, no soco não, você mata tubarão no jogo também, eu lembro.
É, no acho que não sei se é no último, mas no... Under, no último jogo da série, antes dele virar o que virou bem mais legal, ela matava
antes dele
tubarão.
Ser reinventado.
É, antes dele ser reinventado. Mas existe alguma explicação lógica para os animais imortais de Far Cry? A não ser o filme que a Deputec citou?
O cara era um playboyzinho... Que foi pra encher a cara, comer mulher e usar droga na ilha. Você acha que o cara atirou alguma vez na vida? É por isso,
isso
que o bicho
não é,
morre, ele erra
não,
tudo.
Não, não,
olha
não.
Como
isso não é mais.
Tá bravo, velho.
Não é mais parâmetro, porque, cara, você chega num certo ponto que você já tá expert. Entendeu? Você dá headshot numa distância inacreditável.
É.
Cara. Então você tá me dizendo, então, que o cara, um playboyzinho que chegou na ilha lá. sei lá quantos dias que ele fica naquela ilha. Quanto tempo ele fica? Uma semana? Em uma semana ele vira expert em armas.
Isso talvez seja mais bizarro do que você não conseguir matar um tigre descarregando um pente de metralhadora que tá a meio metro da sua frente, né?
Eu tô começando a duvidar de jogos que tenham qualquer tipo de planta verde, cara.
Porque sabe... É foda, é verdade,
tem que recolher umas plantas também,
não,
né?
Não, não é só isso. Tem, não é só várias. Isso. Tem uma fase que você tem que queimar uma plantação de maconha e começa a tocar uma música sensacional.
Essa é a melhor de todas.
Nossa, não, e os cogumelos, cara?
Maia,
os cogumelos que você toma e você fica muito louco, mano.
Tudo fica muito louco nesse jogo, cara. Acho que até os animais também não morrem.
Esse jogo é bem realista até, então. É.
Se você for ver tudo isso, cara, é porque o cara tá muito louco e nada disso.
Manja a explicação do spray lá do Resident Evil? Por isso que faz essa sentido? Equipe aqui é foda. Por isso, meu, faz mó sentido, os caras. Até os animais estão fumados ali, cara. Você tá atirando neles, eles não estão sentindo nada. Por isso eles não morrem, cara.
Sabe uma coisa que a gente comeu bola que acontece também no Resident, cara? Por exemplo, o que acontece se você dá um headshot num zumbi?
Você tá dizendo na vida real se zumbi fosse plausível?
Não, no Resident mesmo. No Resident
mesmo.
Ok.
Mas Resident, qual Resident?
Qualquer um.
Não, então.
Se você... Não, porque tinha alguns que não dava pra você mirar na cabeça. Você mirava
até o 3
cima,
não dava.
Mas você não acertava na cabeça.
Isso, até o 3 não. Mas os que já tem mira, por exemplo, você consegue atirar na cabeça. Se você der um tiro na cabeça, normalmente você mata.
Sim. Ah, é verdade, tem mas...
Só que se você der 4 tiros na canela dele, ele morre.
Ele cai devagarzinho de joelhos.
Aí você fala, por quê?
Tipo, é dramático.
Tá, será que passa na cabeça do zumbi? Putz, a canela é um dos meus pontos vitais.
Acabou minha energia.
Oh, meu Deus, ele acertou o meu dedão do pé esquerdo. Fudeu, vou morrer. Sabe, é bem bizarro.
Se zumbis fossem plausíveis.
Aí você afundou todos os shooters que existem, né, cara?
Exatamente. Não, SWAT 4 não, Chris.
É verdade. Não, mas também. Porque se
SWAT
você 4, dá
não.
milhões
você
de
dá um
tiros
tiro na
no,
perna...
é, no pé dele, o cara morre.
Pô,
jeito.
Mas se você der milhões de tiros no meu pé, eu também vou morrer.
Não, mas vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo, não é?
Milhões, na verdade, eu quis dizer uns 3. Né?
Tem um jogo que lançou esses dias e que vocês que devem ser de site totalmente.
Ah, eu acho que eu sei.
Devem saber porque o jogo é meio louco, velho.
Posso falar o nome?
Se você souber, pode.
Não sei se é esse. Goat Simulator.
É esse mesmo, cara.
Cara. Que pariu, what the fuck.
Explique,
né,
o
mano?
Jogo, Marcelo.
Cara, você
jogou, Marcelo? Você jogou?
Não joguei, cara, mas eu tô louco pra jogar esse jogo.
Vou falar que na loja favorita do Ariel tem, viu?
É mesmo, cara? Tem.
E falaram que na loja favorita do Ariel já tem.
Ó, você viu agora qual é o meu status com o Marcelo, né? Você falou, na loja favorita do Ariel tem, ele no Steam tem.
Não, ele disse, eu passei a informação, ele passou outra.
É.
Não, eu disse onde tem... Na loja, numa das principais lojas online. Agora, se é a sua preferida...
A minha preferida hoje em dia é o Steam.
Uhum.
A preferida, não a que você mais frequenta, né?
Boa.
É, não a do Paulo Coelho, quem ouve Nerdcast sabe.
Continue, explique God Simulator. A bizarrice, né?
É um jogo que você é uma cabra, mano.
Não pode. Pô, você pega um jogo e prefere ser uma cobra?
Não, você
uma cabra?
É uma cabra.
Tá bom.
Uma cabra e você faz... tudo, cara, você destrói tudo.
Eu vi.
A cabra destrói tudo.
Eu vi,
né?
Os gameplays desse jogo, essa cabra é Tony Hawk, cara.
Mas ela, tipo, ela tem aquele, sei lá, modificada geneticamente, ela é uma super cabra, veio de Krypton, qual é?
Ela grita.
É.
Ela grita?
Já vi gritar,
você nunca viu o grito das
grita.
Cabras, assim, que nem, que parece gente, nunca viu?
Não.
Ah,
não.
Aquelas lá que eles substituem os gritos das músicas pelo da cabra,
porque
né?
Porque as cabras gritam, parece gente gritando, cara. É muito absurdo.
Oh, louco.
Elas
isso
também
aí,
desmaiam.
Trabalho.
Isso é bizarro.
As cabras desmaiam, já viu isso? Tipo, desmaiam, elas ficam duras assim, caem assim, se você dá um susto muito grande nelas.
Ah, eu já ouvi falar nisso.
Mas não é cabra,
eu tô um pouco fora do mundo das cabras,
né?
Não, não sei.
Mas, ó, cara, pra gente, nós que não somos pastores, cabra, ovelha, bode.
É cabra igual. E ovelha ser igual é absurdo, cara. Mesmo você não, não sendo não, pastor.
Não, é. Não, assim, esse jogo é pra vocês. Pra vocês familiares, não tem nada assim de bizarrice, ela é, não é geneticamente. Na história dela. Não, na história dela, tipo.
Não é uma física mal feita, né?
Não, eu vou
é
ter
uma
que...
física louca.
Marcelo, não, por favor, me diga uma coisa neste jogo, se você tiver visto pelo menos um gameplay, que não é bizarro.
Não, o que eu tô falando que não é bizarro é tipo assim, o fato dele. Dela. Ela não é geneticamente modificada nem porra nenhuma. Ela
então
é
isso
cabra,
dá razão pra ela derrubar paredes com uma chifrada.
Não, é claro, é que o Alessandro perguntou se ela tinha algum. Na história dela,
ela
tinha
era uma
algum
super cabra. Louco,
é. Uma super cabra. Não, ela não é nada, cara. Aí começa a bizarrice, porque você já começa destruindo tudo. Tem nego fazendo churrasco assim. É. E ela passa o rodo nos negros. Aí ela passa em um assim, ó. O cara que tá fazendo churrasco, ela passa o rodo. Aí ficam dois conversando assim, tipo, de boa, assim, na frente, né?
Do lado.
Passou uma cabra aqui do meu lado, aqui, que voando pra cá.
Uma cabra que estraçalhou a minha casa, demoliu a minha casa, tá aqui do meu lado.
Manja aqueles efeitos de ragdoll? Tem toda hora, cara. Você derruba o cara fica... Você encosta no cara, o cara já... Molenga, totalmente.
Cara, ragdoll foi a melhor coisa que já inventaram. É muito divertido brincar com física de ragdoll.
E é bizarro. Ah, é bizarro.
Não tem um jogo assim, tipo, todo, quase todo em ragdoll, que é aquele do molusco? Puta, eu não lembro o nome,
é
cara.
Esqueci o nome também. A gente noticiou ele várias vezes.
Topus Deli, sei lá, alguma coisa assim, né?
Isso mesmo.
Exatamente. Ele é de família, é muito engraçado esse jogo aí, cara.
Você tem que fingir que você é uma pessoa, não é?
É.
Isso.
Mesmo você tendo cara de um polvo e todo o resto.
Isso é bizarro.
Totalmente. Totalmente bizarro. Qual é a explicação plausível para um polvo amarelo estar vestido de ser humano?
Na rosa.
Eu, pelo menos a versão que eu joguei no Play 4 lá na feira da Sony, foi a única vez que eu tive o prazer de jogar esse jogo.
Não, é amarelo. Era amarelo. Desculpa.
Qual é a explicação, cara, para um polvo amarelo? Tipo, o amarelo mostra em qualquer lugar. Ele tá vestido de gente, com chapéu. E ele tem um bigode, se não me engano, também, não tem? Será que é o bigode?
O bigode, ele é tipo aquela Power Balance, manja? Lembra da Power Balance?
Nossa, lembro, velho. Então. Pelo amor de Deus. Você consegue ter 30% a mais de equilíbrio no seu corpo? Sua força aumenta em 5%?
Porra,
nossa,
véio.
Que lixo.
Tinha amigo nosso que usava, cara. Ia pro futebol, jogando, usando aquilo lá, achava que... Era foda.
Eu usava, cara. Eu ganhei de presente um. Eu falava, nossa, agora eu vou arrebentar.
Eu não sabia
ganhei
disso.
De presente. Olha aí, começou. Vamos começar com as mentiras, Alexandre.
É verdade. Meu primo comprou uma caixa da China.
Oxi.
Ele comprou uma caixa.
Tá explicado
que
não
funcionou. Cheio de power. Deve ser por isso mesmo. I'm not gonna
make it. Nice. Só aproveitando que vocês estavam falando lá do... Derrubar o maluco na churrasqueira, sei lá, que. E aí tá todo mundo normal lá do lado, né?
É.
Eu tava jogando GTA esses dias, né? Só tem situação engraçada, né? No GTA.
Só.
Você vai lá, rouba o carro do maluco assim, bate a cara dele no volante, assim, aí o cara cai assim, sai andando assim, normal, tá vendo? Acho que eu vou naquela lojinha ali, né? Você sai com o carro do maluco e o cara tá de boa, acontece.
É que o crime,
né?
O crime na cidade de Liberty City, ele é muito alto, o índice é muito alto, então o cara tá de boa. Ele sabe que amanhã
pode... Liberty City, cara? Você tá no passado.
Por quê?
No Los Santos.
É Los Santos. Los Santos, mas o GTA também tem Liberty City.
Não, mas Liberty City já foi, cara, já
Los,
foi.
Los Santos, no GTA V você passa até por San Andreas.
Você passa, é verdade. Então.
Mas, cara, esses jogos todos são, tipo, muito parecidos. De repente você tá lá, né, querendo emboscar um cara. Aí você tá lá e tal, pô, se eu usar a arma, o cara vai ouvir, mas tá muito longe, vou ter que usar, e depois eu dou um jeito de matar ele. Pá! Dá um tiro, aí o cara, meu Deus, o que que aconteceu? O que aconteceu? Aí ele olha assim, não vê nada. Ah, acho
tudo
que
bem.
Não foi nada. Tiro,
acho,
mano.
Acho que esse tiro não foi nada.
É! Puta que pariu, que maluquice,
no
né, chão, mano?
Força. Se encaixa em qualquer jogo de stealth, né, cara?
Qualquer jogo de
menos
stealth,
Metal Gear,
cara.
Né? Que Metal Gear aparece lá a exclamação na cabeça do cara e os caras vão atrás.
Não, Metal Gear é sussa, o cara só se esconde dentro de uma caixa.
É,
né? De papelão, né? Nossa, muito pica-pau isso, cara.
Muito engraçado. Ele chegou assim, nossa, acho que esse cara correndo aqui na nossa base. ele talvez seja alguém mais. Ah, mas ele se escondeu, deixa pra lá.
É muito foda isso, cara.
Daqui a pouco tá todo mundo tranquilo, o outro dormindo.
Dormindo é demais, cara. O cara tá ali fazendo guarda, ele tá dormindo e ainda fica aqueles zezinhos na cabeça dele, cara. É impossível.
Zezinho, né, cara? Sabe o que eu gosto série, também no GTA, cara? Você pode ter feito um caralho na cidade, ter matado a mãe de todo mundo. Você entra no seu apartamento e sai, todo mundo já te perdoa você.
Esqueceu,
tá super tranquilão.
Sabe por quê, cara? Depois que, não sei se você entra no apartamento e dorme, né? Mas nos jogos, depois que você dorme, tudo é muito melhor.
Você recupera a sua vida, você recupera...
Até itens.
Que tem pra recuperar, cara.
Até itens.
Tudo. Dormir, ele é o oposto da água. Quanto a água é o maior vilão, o sono, cara, é o maior benefício.
I'm not gonna make it! Nice.
Tem um jogo japonês que se chama Mr. Mosquito.
Mr. Mosquito?
Do Play 2.
Peraí que eu tô pondo no Google.
Ó, é um jogo, velho, que você tem que picar ponto estratégico no corpo humano, assim, tipo de mina, né, de decote, normalmente. E se você chegar perto... Imagina, se você chegar perto demais da mão dela, é perigoso tomar um tapa. E esse é o game over, né? Imagina, sua jornada do herói é picar uma pessoa...
Jornada do herói.
Sem tomar um tapa.
Que você é tipo um pernilongo, né? Pernilongo.
Sério, por favor, descreva a trajetória do herói do Mr. Mosquito pra mim, que eu fiquei intrigado agora.
É, provavelmente ele teve a família dele assassinada por um cozinheiro, sei lá, um cozinheiro mexicano.
Ele tava lá na vila dele de boa, né? Aí de repente chegou um cozinheiro mexicano.
Ele tava lá no pneu com água parada dele de boa.
Aparece ele dormindo na água parada.
O chefe desse jogo é uma mina com aquela raquete elétrica?
Exato.
Deve ser.
É por aí, cara. Deve ser
duas, isso, né? Em cada mão.
Duas.
Nossa, aquela raquete que
faz churrasquinho.
Nossa,
cara.
Imagina.
Parece uma metralhadora.
Cara, tem outro também, chama Incredible Crisis.
Esse jogo é do caralho, velho. Fala aí a bizarrice.
É tipo assim, são todos membros de uma família, né? E eles ficam fazendo um monte de coisa bizarra, velho.
Eles precisam...
no escritório, fazer massagem em roda de... Coisa que, tipo... Assim, nem que isso é bizarro, bizarro.
Eles são membros de uma família e a mãe do cara, ou a mãe da mulher, não lembro, a vovó da família vai fazer aniversário. Todo mundo sai de manhã pra um dia comum. E todos têm que chegar no final do dia pra comemorar o aniversário dela. Só que acontecem coisas absurdas durante o dia dos caras. Tudo nesse jogo é bizarro.
Vocês vão dar um exemplo pra gente?
Tá. O cara tá lá, o cara tem um escritório, tá no escritório e ele começa a dançar. O que acontece enquanto ele tá dançando, Marcelo? E não lembro.
Não sabe.
Eu não sei, velho, nunca joguei
esse. Eu joguei, cara. Esse jogo é muito divertido, cara.
Beleza, então o que acontece? O cara
ele tá dançando. Tipo, vai uma personal no trabalho deles, porque o trabalho tá boring, e o chefe deles fala que eles têm que ficar mais felizes e eles estão dançando. Enquanto eles estão dançando, atrás do prédio está acontecendo uma construção, possivelmente o estádio do Corinthians. E cai uma bola da construção e começa a rolar ao ponto de sair, pular de um prédio e cair dentro do escritório onde eles estão. Acaba a dança e ele tem que sair correndo dessa bola, pulando por um monte de lugar. Quando ele consegue escapar da bola, ele vai para o elevador. Ele aperta o elevador para descer, o elevador começa a descer absurdamente rápido e tem que ficar apertando o botão que nem um maluco para apertar o freio do elevador. Enquanto ele tá apertando o freio do elevador, fica caindo panelas, sei lá, bichos de pelo na cabeça dele pra atrapalhar ele. Quando ele consegue parar o elevador, ele vai lá embaixo na rua que ele fala, ufa, a bola aparece na porta da frente, correndo atrás dele de novo. E aí, mano, só vai coisas bizarras.
Que
cara.
Merda.
Enquanto
dentro dos jogos, a nossa explicação pra dentro dos jogos é os caras usarem erva, aqui o cara usou erva pra fazer o jogo.
Mas aí, você melhora os gráficos, põe uma mão na arma do protagonista, virou Uncharted.
Olha esse cara, mano.
Puta, agora você pegou mal.
Mano, tá ligado que eu tô falando a verdade, né?
Ele mandou bem.
Não, mandou.
O Uncharted é foda.
Não, eu gosto, eu gosto também, eu acho muito legal, mas...
Mas o Uncharted, cara, se você for ver, ele tem uma parada mística que envolve, não é, tipo, totalmente realidade, não é... É bem Indiana Jones mesmo, tipo, quando você vê tem um...
É.
Uma magia...
Qual Indiana Jones? Você tá falando 4?
Possivelmente.
Não, 4 existe? Pra mim, não, não existe.
É a primeira
só, só vai até o 3, só vai até o 3. Porra, no 2 o cara arrancava os corações das galera e os caras ficavam vivos, mano. Achava... Puta. Não, era incrível pra mim.
Os caras usavam Eva, esses outros.
Mano, ele derrota um tanque com chicote, cara.
Plausível também.
Plausível.
Com certeza.
Totalmente. I'm not gonna make it! Nice. Oh, mas tem uma coisa, cara, que eu acho uma das paradas mais bizarras. Isso acontece em vários jogos, principalmente no Resident Evil. Você tá lá dentro de uma casa, ou dentro de um castelo, de uma igreja, enfim. E tem uma porta de madeira. Aí você vai tentar abrir aquela porta. Opa, você precisa encontrar a chave da porta. Mano, você tem pistola, escopeta, rocket launcher.
C4, possivelmente.
Você pode explodir aquela porta de milhões de maneiras. Você dá um chute numa porta de madeira, você vai estraçalhar a porta. Mas não, você precisa encontrar a chave dessa porta.
Malditas chaves.
Tipo uma porta de madeira blindada.
E normalmente essa chave tá a quilômetros de distância de um local que você já passou, cara.
Normalmente dentro de um estômago de um zumbi.
Também.
Alguma coisa assim. Como foi para lá, ninguém sabe, mas... É. Beleza, né? Agora, o fato de você não conseguir destruir uma porta de madeira faz de você ser um merda. O cara, pra que você tem todo aquele arsenal fudido, mano?
E é um exemplo muito grande de como esconder sua chave, né?
Não, mas não é isso. É que ele é um cara correto. Ele não quer destruir a casa dos outros.
Ele quer manter a planta original,
então, então,
né?
Então me explica, tem um trecho do Max Payne. Me explica que tem um trecho do Max Payne.
Qual?
Que... A parede tá completamente destruída, sabe? Em volta da porta, assim, ó. Imagina a porta do seu quarto. Olha a porta.
E ele não consegue passar.
Em volta, a parede tá destruída. Só tem a porta e um contornadinho de concreto em volta, segurando a porta em pé. E ele não entra. Ele não atravessa. Simplesmente.
Muito Chapolin, né, cara? Muito Chapolin.
Isso talvez seja
tipo, o Chapolin... Chapolin, o professor colocou extrato de energia volátil nas paredes e as paredes todas sumiram. Aí o Chapolin vai dele, abre a porta, ele passa, ele vai e fecha a porta.
Mas ó, tem uma parada também que, assim, pelo menos minha mãe, imagino que a de vocês, também falou um dia pra vocês: olha, não coma objetos estranhos na rua. Principalmente.
Como? Como assim, velho?
Não coma.
Você come objetos conhecidos, no caso?
Ok.
Imagina o Ariel. Imagina. Não, não, tô tentando imaginar.
Ariel comendo um sapato.
Cara.
Ok. Ariel. Quando você passa, vê um cara. Você vê um cara engolindo um pedaço de madeira do ponto de ônibus, é o Ariel.
Lá.
Às vezes ele dá energia, né, cara? Mas tá bom. Minha mãe dizia pra eu não comer comida estranha na rua. Principalmente de lixo.
Ah, tá.
E aí a gente vai no, na época dos 16 bits.
Principalmente lixo. Cara, lixo.
Cara, quem nunca em Final Fight ou Streets of Rage não quebrou uma lata de lixo e de lá saiu um frango suculento?
Boa. É, beat-nap no geral, cara. Todos os beat-nap eram assim.
Cara, o frango sai.
Caixa de correio, lata de lixo.
Mas, mano,
poste.
O frango sai pronto, cara.
Aí pronto, só falta.
Isso
só
que é fast food,
mano.
Né?
Isso é.
Isso aqui é junk food, né, cara?
Também.
Junk food. Vocês
fala aí, Marcelo.
Cara, um jogo pra fechar aí a série de japonesada Freak.
Ele tem problema com o japonês, chama... hein?
Não, não tenho, cara.
Você tem preconceito com o japonês?
Eu tô sentindo um ataque pessoal.
Todos os.
Eu também tô sentindo que você não gosta,
todos
mano.
Todos os casts gravados,
cara,
por esses dois.
Mas tem que ter aquela conversa de polvo e mulher de novo.
Hã?
Quê? A gente vai ter que ter aquela conversa de polvo e mulher de novo.
Não, tudo bem, pode pular, pode pular.
Não, o jogo se chama Muscle Marsh.
Muscle Marsh?
É pra Wii. Isso, é pra Wii. É um game que você tem que fazer pose e mostrar os músculos. Quanto mais você acerta, mais, mais os bolados que fica com você na corrida consegue chegar mais perto de um ladrão, né? Que você corre atrás de um ladrão.
What?
Você tem que fazer nas posezinhas.
What?
Cara, eu mandei uma imagem. Vê a imagem. Eu mandei a imagem vai definir o jogo pra vocês.
Nossa, você é um policial?
Porra,
não entendi
é
nada, não entendi nada.
Você é um portão,
what the hell?
Nossa,
e essa... E essa sunga enfiada no rego,
que
cara?
Que isso, velho? Olha a sunga rosa!
Não, olha o da frente. O da frente não é sunga não, velho.
Acho que é mulher, hein, cara, o da frente.
Eu achei a mulher.
Acho que é a mulher da frente.
Pode ser a feiticeira. Se é a mulher, só pode ser a feiticeira.
Pode ser.
Cara,
e essa girafinha em cima da palavra combo?
E o elefante do lado da palavra estamina? Olha o tamanho da trompa do elefante.
Ô, Eric, coloca a Macho Man pra tu cair, velho. Não, põe de trilha, faz o favor.
Cara, que jogos são esses que você anda jogando, Marcelo?
Ô Marcelo, depois você me passa os links desses jogos aí pra gente colocar no post.
Eu achei que era pra você jogar, velho.
Eu também.
Ainda bem.
Não, das fotos. I'm not gonna make it! Nice!
Quem aqui já jogou Splinter Cell?
Acho que todo mundo,
todos,
né?
Nós, provavelmente.
Eu qual é o intuito deste jogo?
Você passar o jogo sem ser... É, stealth, total. Mais stealth que Metal Gear.
É você passar o jogo sem ser visto.
Não, esse sim, stealth. Metal Gear não é stealth, né, cara?
Ok.
É, se você conseguir uma caixa de papelão, você consegue dar um stealth.
O que é que explica aqueles óculos com aquelas três luzes verdes absurdamente visíveis a quilômetros?
Eu posso te explicar, cara.
Explique.
Como assim? Peraí, como assim visíveis a quilômetros?
Quando você usa, você coloca aqueles óculos... Eu joguei Splinter Cell todos.
Aqui... O Alessandro.
Não, jogou.
Joguei,
então, ele sabe do que ele tá falando.
Não, eu quero entender o que, que ele tá querendo dizer com visíveis a quilômetros.
O visor. Isso. O visor que ele usa, que é pra ele poder ver no escuro, pra ele poder ver calor, ele tem três luzes, que é o símbolo do jogo.
Certo.
Quando ele tá com aquilo, porque tem fases que ele não tá usando aquilo, que ele não tem aqui esse tipo de poder, né? Quando ele tá em uma fase que ele usa aquilo, ele colocando ou não, aquilo fica na cabeça dele aceso, no escuro.
Tá,
qual a explicação?
Isso é
qual a explicação pros caras passarem do lado dele e não ver?
Posso dizer?
Aí, vira a cabecinha pro lado, assim, quando os caras passam.
Diz, Takashi, diz.
Põe a mão,
põe
assim,
a mão, assim, põe a mão na frente.
Viu o motoqueiro passando no radar, tampando a placa, assim, ó?
Certo.
Então, põe a mão. Mas...
Deixa eu ver, Takashi, faz aí de novo, que eu não vi o jeito.
Tô fazendo.
Assim.
Tá vendo?
Ah, agora...
Eu achei a explicação pros óculos do Sam Fisher no Deciclopédia.
No Deciclopédia é ótimo.
Claro, porque cara, tem muito prestígio.
É.
Cara, é muito bom. O jogo... Não, o que define esse jogo? É um jogo de espionagem em que o tema principal é invadir um lugar e matar todo mundo sem ninguém ficar sabendo.
Muito bom.
Embora a maioria das missões sejam contra terroristas gays com o objetivo de fazer parados pra todo mundo, Fischer tem a missão de destruí-los antes que a parada comece. E aí tem a explicação para o equipamento, né? Pra facilitar... Aí eles falam, visões especiais. Não, ele não tem poderes visuais apelões. Ele usa equipamentos caros. Um óculos sinistro com três bolas verdes. E tem a opção 2 de visão, né? Que é a térmica. Que serve pra ver minas terrestres e o calor gerado pela glândula bibal.
Então não dá pra ver minas alienígenas.
Não. Só as minas terrestres. Dependendo da rua que mora, você consegue avistar. Depende da casa, entendeu? Mina.
Nossa, a explicação tá ótima. Mas qual é a explicação pra esses óculos não serem vistos?
O que o Ariel tá querendo dizer é como que ele não consegue ser. Como que ninguém consegue
que ninguém
perceber
vê,
que, tipo,
vê aquelas
três bolas lanternas absurdas, gigantes.
Eu te explico.
Então vai.
Explique.
Cara, é assim, olha. Você sabe o controle da TV, do seu DVD, do seu som?
Sim.
Se aponta ele e aperta o botão, certo?
Certo.
Sim, senhor.
Ele emite uma luz invisível ao olho nu. Aí se você pegar a câmera do seu celular, ligar lá pra filmar, apontar o controle na câmera e apertar, você vai ver que emite uma luzinha. Você vai ver, pelo celular você consegue ver. Por que você consegue ver e os caras e os guardinhas não vê? Porque você tá vendo pela câmera. Tem uma câmera filmando o Sam Fisher lá.
Entendeu?
Eu bato aí palmas para Takashi.
Detecta palmas. A luz do óculos, mas os caras que estão lá não veem. Que é olho nu.
É incrível. Nossa, velho.
Você mandou Takashi, muito bem.
Takashi.
Olha, cara, foi o único.
Agora eu entendi.
Foi a única bizarrice que acaba de se transformar em algo normal.
Eu ainda prefiro que ele ponha a mão na frente.
E ou vire a cabecinha pro outro lado, né?
É lógico, tipo, opa, o cara tá chegando, deixa eu virar. Aí, beleza. Porque os caras, tanto de qualquer jogo, eles são trouxa.
São trouxa.
Eles andam sempre na mesma rota. Até do The Last of Us, cara. Os caras não mudam. Você encontrou o padrão, já era. Você pode cagar, peidar, você pode fazer o que quiser, que os caras não vão te perceber ali. Essa luzinha aí não vai chamar atenção de ninguém.
Tá certo. Tá certo. Jogos de RPG, quem é que me diz uma coisa bizarra?
Depende.
Quando você entra na casa de alguém que você não conhece na sua vida real, o que você faz? Primeiro, você não entra.
Você pede licença.
Ok.
Segundo, você bate na porta ou toca a campainha, dependendo da época.
A não ser que seja trancada, que daí fica impossível de entrar.
Aí você tem que buscar a chave lá na montanha do dragão azul, né? Mas nos RPGs, você já entra com o pé na porta, vê a casa de cabo a rabo, dorme, se você quiser, e ainda você leva todos os pertences da família. E a família fica lá, de boa.
É, você vasculha as gavetas, né?
Cara, você tá salvando o planeta Terra.
Mas tem gente que nem te conhece.
Tem o direito.
Mano, pensa que tem um cara salvando o planeta Terra de um ataque dos demônios. Se ele chegar na sua casa... Ô, cara, tem como você dar um copo d'água e deixar eu dormir um pouco na sua cama? Você não ia deixar?
Um copo d'água.
Não, mas como você vai saber que ele tá salvando o mundo? Se eu chegar na sua casa e falar assim... Takashi! Estou salvando o mundo das forças obscuras do capeta! Aí você vai olhar, eu falo assim... Posso dormir na sua cama?
Cara, se você tiver com
você
monte,
no chão...
Se tiver com um monte de armadura, uma espada com escorrendo sangue de demônio, eu vou acreditar em você, cara. Então...
É mesmo?
Ô, mas se você for ver no Diablo 3, cara, tem uns itens que fala, pô, isso aí é meu, cara, você não pode pegar. Tem uns itens assim, foi o primeiro jogo que eu vi que tem, cara. Uau,
quando?
Tem umas casas lá que falam assim, putz, esses itens aí...
Não, no Diablo 3, caralho. Skyrim.
No Skyrim,
você
não
pode roubar.
Você pode roubar.
Então vamos,
mas
então,
aí é mais real.
Então vamos
é mais
dizer
real,
uma
porque,
bizarrice.
Tipo,
vamos dizer uma bizarrice de Skyrim. Você tá lá, a pessoa tá conversando com a pessoa, você entra na casa da pessoa, conversa com ela, não sei o quê. Aí você pega e fala assim, ah, beleza, então peraí que eu vou no cantinho ali. Aí você vai no cantinho escuro, agacha, passa agachado do lado da pessoa, rouba ela, vai atrás dela, rouba ela, as coisas que ela tem no bolso. Dá a volta de novo, fica em pé na frente dela e fala, então beleza, tô indo embora, tchau.
Com a maior cara lavada, né?
E a pessoa ainda fala, vou
ficar agachada ali do lado da sua estante.
Puta que pariu, velho. É foda mesmo.
Pô, mas
é
existe
foda.
Uma grande diferença entre roubar e pegar na cara dura, né, cara? Acho que agora eu entendi a diferença. Nos RPGs ocidentais, no caso de Skyrim, Mass Effect, os caras tentam dar uma explicação, ter uma malandragem. Nos RPGs japoneses, aí o Chris e o Takashi vão ter que achar uma explicação, os caras simplesmente podem entrar em qualquer lugar e usar qualquer coisa. Tipo, os pertences da casa de um cara também é de todos.
Cara, você quer
Eles
arrumar
são
explicação?
Pessoas comunitárias, cara. Sabem
você quer arrumar explicação pra um povo que faz um jogo de uns caras extremamente musculosos com tanguinha enfiada no rabo?
Esse jogo
não.
É demais.
Olha o cara sendo preconceituoso.
Os caras tinham feito um vídeo lá, né, zoando o Zelda, né? Que chega o Link lá assim na casa do maluco, aí ele vai assim, destrói os vasos do cara. Olha que merda. Aí o Link sai da casa dele assim, aí o cara coloca os vasos de novo, aí quando ele entra de novo na casa, ele... Ah, não acredito. Que engraçado, cara.
Pelo menos os vasos do Zelda, eles voltam, né?
Não é no Zelda que você destrói tudo que você vê na frente, menos as galinhas?
É, verdade. As galinhas também, elas são vingativas, né?
Por quê?
Você nunca viu?
Eu joguei, mas eu quero que você explique.
Você dá um golpe na galinha, ela fica meio assustada, né? Sai correndo, assim, voa as penas. Aí você dá outro golpe, mano, se prepara pra correr, tá ligado? Porque, mano, começa a chover galinha, matar você, tá ligado?
de todo lado, assim.
Ela entra em modo rei.
Sai galinha de todo lugar, cara. Sai da terra.
É igual motoqueiro na Paulista,
né? Mais ou menos.
Cara, sai do bueiro os motoqueiros. Você não fala falando naquele jogo que você tem que enfiar o dedo na bunda do cara, não. Né?
Mano, que jogo é esse, cara?
Que porra é essa? Tem uma máquina no Japão que você tem que enfiar o dedo na bunda do cara.
Igual o Kakashi faz com o Naruto?
Mil anos de dor. É, tem. É bizarro.
Não, fora as máquinas que vendem calcinhas usadas, mas tudo bem.
Que?
Sim, tem máquinas que vendem calcinhas usadas, cara.
Ó, é verdade. Vocês não podem acreditar em tudo que vocês veem na internet, hein, gente.
Não, é verdade, cara.
Takashi, pode ficar tranquilo. O fato da gente falar mal aqui não vai fazer os caras tirarem essas máquinas de lá na sua próxima viagem. Fique tranquilo.
Eu vou comprar todas, trazer de presente pra vocês.